Bom dia para você que acompanha a programação da tua Rádio Cacique. Neste momento vamos estar contando com a participação do Valduir Freitas, presidente da ONG Ápia, aqui na programação da tua Rádio Cacique, porque dia 12 de julho, neste próximo fim de semana, já teremos aí mais uma edição do Bazar da Ápia. Freitas, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo aos microfones da tua Rádio Cacique.
Bom dia, Zantucci, bom dia aos voluntários da ONG Ápia e a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique.
Bom, Freitas, explica pra gente um pouquinho sobre a realização de mais uma edição do Bazar, que acontece neste próximo sábado.
Sim, Zantucci e ouvintes, neste próximo sábado, a partir das 8 da manhã até às 17 horas, estaremos realizando mais um Bazar da ONG Ápia. Será novamente ali em frente ao Bom Jesus, na sala ali que a Maribel nos emprestou, né? Então, um local bem adequado, bem amplo. Temos muitas roupas, masculino, feminino, infantil. Para quem quiser chegar lá, a partir das 8 horas, já estaremos abertos para atender ao público em geral, para adquirir suas roupas a um preço R$5, muito barato, roupas muito boas que a gente adquiriu, que a gente conseguiu doação aí da nossa comunidade.
Pois é, como é que tem sido a participação da comunidade em geral durante a realização dos bazares?
Tem sido muito boa e a gente agradece a toda a população que doa, população que compra, aos voluntários que vão lá no nosso dia a dia para organizar no dia do bazar também, para ir ajudar a vender. Então a gente agradece a todas as pessoas aí, que a comunidade de Lagoa sempre está disposta a ajudar, né, as nossas entidades aqui do município.
Como é que tem sido a doação? O pessoal também tem doado? Somente pessoas de Lagoa Vermelha, da região? Como é que funciona?
A maioria é da pessoal daqui de Lagoa Vermelha mesmo, né? Então, a gente é bastante doação, né? Inclusive, tem muitos lugares que a gente nem consegue buscar, né? Porque é muita correria, né? Mas eles estão sempre doando, eles ligam pra gente, né? Tem uma sacola de calçado, tem uma sacola de roupa aqui. A gente vai, só passa o endereço, a gente vai buscar, ou eles mesmos, às vezes vem pro centro, já trazem. Até o dia do bazar, muita gente chega lá e entrega na hora lá, né, pra gente vender. Então é muito bacana esse trabalho.
É realizado algum tipo de triagem das roupas também?
Sim, nós já fizemos a triagem ontem à tarde, a gente fez a triagem. Semana passada a gente trouxe lá da outra sala, né, ali, e ontem já fizemos a triagem de toda a roupa, né? Então tá tudo já meio que organizado lá para abrir no sábado.
Quantas peças mais ou menos estarão à disposição? Tem esse número ou não?
Não tem número, não tem, mas deve ser. Devemos ter de 5 a 10 mil peças.
É bastante, né?
É bastante roupa, é bastante mesmo.
E o,
né,
valor da unidade?
O valor é R$5, o mesmo valor, né, que a gente está fazendo sempre.
Não importa.
Qualquer peça é 5 valor.
É, não importa a peça.
Não, não
calçado,
importa a peça.
Calçado, camisa,
importa,
calça, jaqueta.
Não importa se é casaco, é calça, camisa.
É um valor simbólico.
É um valor simbólico. Porque R$5, uma roupa daquela lá, você... tem umas que até tem etiqueta ali, a gente olha ali, tá 200, 300, 60, 80 reais, né? E a gente tá vendendo a R$5, né? Porque como a gente ganhou, também a gente também tá sendo ajudado e também tá, de uma outra forma, tá ajudando as pessoas. Né?
Bastante roupa de inverno também, Francisco?
Sim, a maioria de inverno agora, né? Por causa do que o pessoal procura mais, né?
Sim. Explica pra gente a partir de que hora o pessoal pode chegar... se há limite de compra por CPF ou não?
Não, Zantucci. Nós vamos abrir a partir das 8 horas da manhã, vai estar às 8 horas, já vai estar aberto, né? Então já estamos ali para receber as pessoas e não tem limite também. A pessoa quiser chegar
até
lá
comprar... Até as 5 da tarde?
Até as 5 da tarde nós vamos estar ali.
Como é que tem sido o trabalho hoje da ONG? Recentemente tivemos um anúncio, né, de um investimento por parte... da Prefeitura Municipal, através de uma emenda parlamentar, inclusive. Como é que vocês receberam a informação desses investimentos?
Sim, na verdade a gente fez um projeto, né, solicitando, né, essa emenda, né, já faz um tempinho, né, atrás, que a gente já tinha encaminhado esse projeto, né, para fazer a cobertura, né, da nossa sede lá, porque você sabe, né, que não é fácil dias de frio, com geada, com chuva, sol. Então é uma prioridade para nós fazermos essa cobertura, até para proteger os animais e também os voluntários que vão lá, né, no dia a dia, a fazer a limpeza, o tratamento dos animais, né. E essa emenda veio ainda não, na verdade existe a promessa, né, já confirmada, inclusive pelo prefeito, né, que vai vir, né, mas ainda não veio. Então a gente está aguardando, né.
Que valor seria, Freitas?
Seria R$150 mil, né, pelo que foi solicitado e que foi informado para nós, né. Então a gente está aguardando ansioso, né, que venha essa verba para que a gente possa fazer essas melhorias lá na nossa sede.
Como é que está o processo do recebimento desse valor? Você falou que já conversou com o prefeito, mas a prefeitura ainda não recebeu também esse valor aí.
Não chegou na conta da prefeitura ainda, a gente não se reuniu para conversar ainda para ver de que forma vai ser, né?
Não há uma expectativa ainda de
não, a gente,
de data,
tá, a gente ainda está com os pés no chão, né? A gente não pode estar... Até por isso, né, não falei nada ainda, né, mas é uma coisa que o prefeito já falou, né, várias pessoas já falaram, né, então a gente está no aguardo, na verdade. Né.
Esse valor seria desse último 1 milhão que o município recebeu, né?
Sim, pelo que eu entendi, sim.
É que foram 300 mil para o hospital, o restante
700 mil, daí isso vai ser dividido em outras atividades.
Valor esse que, quando entrar na conta, será usado para melhorar a estrutura em si.
Na verdade, esse valor será só para cobertura, né?
Só a cobertura?
Só a cobertura, né?
Que espaço ela é lá hoje em questão de área, metragem, Freitas?
Na verdade, onde estão os canis que a gente vai cobrir, né? Só ali onde está aquele... São 25 canis, né? Uhum. É aquela área ali que vai ser coberta, né? Mas a área é em torno de 0,6 hectares, né? Ou 6 mil metros quadrados. Mas...
Como é que está a realidade hoje da ONG?
A realidade está como sempre teve, né? A gente correndo sempre atrás, né? Em busca de recursos para comprar ração, para melhorar a sede. A gente está também com um projeto aí junto à prefeitura, né? Para a gente fazer umas reformas também no espaço onde ficam os animais. A gente vai mudar alguma coisa lá até para pela durabilidade, né? E não ter que cada 2, 3 anos ter que estar reformando. Então a gente vai mudar a estrutura que tem lá, vai fazer de tijolão até uma altura, depois sim na grade, né? Que aí vai durar muito mais, né? Até foi uma ideia de um rapaz que foi lá, ele me deu essa ideia e eu achei muito bacana, né? Até porque ele foi para ver, para fazer uns orçamentos, para vender, para fazer a parte de ferro, né? A ferragem lá, as grades. E ele mesmo deu a ideia, disse, eu vou perder dinheiro, mas eu vou te dar essa ideia, né? Uhum. E eu agradeço ele até hoje por essa ideia, né? Porque nós vamos economizar e a durabilidade vai ser muito maior, né?
Sim. E a dificuldade de manter os serviços, como é que é no dia a dia isso, Freitas?
Na verdade, o que acontece hoje, por exemplo, agora as meninas estão lá, né? Estão duas, três hoje.
São voluntárias.
Só voluntárias, né? Conforme o tempo, né? Que cada um tem, então a gente tem uma escala semanal, né? Cada dia vai um ou dois, né? E o trabalho é árduo, né? 2 horas pelo menos por semana tem que estar lá, né? Então, mas é todo mundo voluntário, todos trabalham, e que fique bem claro, porque já ouviu algumas conversas aí de pessoas que não ajudam, na verdade, né, querem atrapalhar o serviço, o trabalho nosso, e dizendo que a gente não recebe nada. É todo mundo voluntário, é de coração que as pessoas
hoje
fazem.
Hoje são quantos
isso.
Voluntários, mais ou menos, Freitas?
Nós temos dois grupos. Né? A gente dividiu em dois grupos. Um grupo é o pessoal que vai na sede. Nós temos em torno de 20 pessoas, né? Que é esse pessoal que vai na sede. É mais parte da diretoria, essa coisa. E aí nós temos um outro grupo, que nós temos em torno de 80 pessoas, né? Que essas são as pessoas que ficam num apoio, né? Quando a gente tem rifa, quando a gente precisa de um apoio financeiro.
Dá um suporte,
né? Então, essas pessoas são muito, muito bem-vindas, né? A gente agradece a todas elas também, né? Elas nos ajudam muito, né?
Para quem quer se tornar hoje um parceiro de vocês também, né? Há espaço para mais voluntários? Como é que funciona?
Contato
direto contigo?
Sempre há espaço. A gente até hoje na palestra lá na escola, a gente falou, né, que se alguém quiser ser voluntário, é bacana e não vai te tirar muito tempo. É uma hora ou duas horas por semana. Não é todo dia, né? Então, inclusive, agora uma aluna já me mandou uma mensagem para uma voluntária dizendo que quer ser voluntário. Então, todo mundo é bem-vindo, né? E pode, é só entrar em contato com qualquer um dos voluntários da UNGAPIA e acertar ali o dia que ela pode, o dia que fica mais fácil para ela, que será muito bem-vindo.
As ações sobre castração, como é que está o andamento desse processo?
Sim, outro processo que a gente tem, essa é uma parceria também com a prefeitura, que a gente agradece, né? Que hoje nós já castramos quase 3 mil fêmeas, né, no município. Hoje nós estamos castrando 65 por mês, são só fêmeas, né? Cadelas e gatas, uhum. Então são 65 por mês que a gente está fazendo no momento. Né?
Essa castração é somente para animais de rua ou pessoas que têm animais em casa também podem participar do processo?
Não, é mais para as pessoas mais carentes, né? Que não têm condições de pagar. Mas claro que se tiver alguma vaga lá, a gente vai incluir também, até porque todo mundo faz parte do município e também tem esse direito.
Né? Você trabalhou por muito tempo, né? Junto a Patran aqui de Lagoa Vermelha, Freitas. Recentemente tivemos alguns casos aqui em Lagoa Vermelha, de cachorro solto na rua, que acabou pegando pessoa, machucando, e uma das raças, inclusive, pitbull. Como proceder em uma situação como essa?
Exatamente. Até hoje, na palestra, o William, o Benhur, ali da Polícia Civil, que ele também é voluntário da UNGAPIA, convidei ele para ele ir lá fazer a falar alguma coisa, porque ele, como adestrador, ele também tem as técnicas mais adequadas para esse tipo de coisa, né? Então, foi muito importante, né, ele também ir lá na escola para ensinar e explicar algumas coisas nesse sentido, né? Então, assim, a gente, até ele falando lá hoje, diz, ó, pessoal, quando vocês estiverem na rua caminhando ou tiver com um cachorrinho de vocês na rua e vocês verem aquele cachorro lá com o rabo levantado bem para cima e firme, não abanando o rabo, você se cuide porque ele a intenção dele é atacar.
É um sinal de alerta.
É um sinal de alerta. E se você tentar correr, também é um sinal de alerta, porque o cachorro tem o instinto de caça, né? Uhum. E aí você correndo, se ele já se preparou e você correu, ele acha que você é a caça, então ele já vai sair e te pegar. Então a gente pede para as pessoas, principalmente para as pessoas, os donos dos cachorros. Quando tem, né? Porque a maioria depois desaparece o dono, né? E não tem. Mas a gente sabe que a maioria desses cães aí tem dono, sim. Né? Então a gente pede para essas pessoas que se conscientizem, que não pode deixar esses cachorros na rua aí solto, né? Ainda mais cachorro perigoso, né? A gente fala muito do pitbull, mas não é só o pitbull, né? Então, a gente também tem que ter a consciência que não é só o pitbull que ataca. Hoje, se a gente for fazer um levantamento, eu já fiz isso, não é o pitbull o que mais ataca as pessoas. Né? Então, claro que depende muito do tratamento, né? De qualquer animal, né? Da criação desse animal. Né? Então, tem que tomar os devidos cuidados também as pessoas que estão caminhando, tem que ficar sempre alerta, né? Para que tentar evitar esse tipo de situação. Né?
Freitas, muito obrigado pela participação. Os microfones da tua Rádio Cacique sempre à disposição da UNGAPIA.
Obrigado, Zantucci, obrigado à tua Rádio Cacique. E nós estamos também sempre à disposição e agradecemos do fundo do coração.
Tá, então a participação do Valdir Freitas, presidente da UNGAPIA, falando sobre o trabalho da ONG que é realizado em Lagoa Vermelha e também convidando a comunidade para participar do Bazar Ápia neste sábado, dia 12 de julho, em frente à Escola Bom Jesus, das 8 da manhã ao meio-dia, da 1h30 às 5 da tarde, peças sendo vendidas ao valor simbólico de R$ 5.